quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas.
Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor,
Jerusalém.
Situação, liberdade.
Takahashi, Fukusawa,
Isayama,
Otsubi,
Nonaka,
Tanaka,
Yuasa,
Yamazaki,
Yoshitani,
Yamakawa,
Matsubara,
Tamashiro,
Nakagawara,
Matsumoto.
Matsushima no
moravam na liberdade, mas estavam presos ao Japão. Saudade da terra. Saudade dos sons da terra.
Liberdade significa alguma coisa como voltar para o colo da mamãe, ou voltar para o coração da avó, né? Ou voltar para a casa da avó, né? Então é um local onde você tem a oportunidade de estar frequentando, de vendo, de comprando, de usufruindo um pouco daquilo lá que foi a antiga casa do seu avô. Né? Então aquele coração antigo e sempre lembrado, né? Sempre querido.
Eu me chamo Célia Oi, de Oi Tudo Bem. Tenho 50 anos de idade, quase no finalzinho já dos 50 anos. Sou diretora do Museu Histórico da Imigração Japonesa.
Já está no outro país, né? Você pegar avião, é muito bom.
São Paulo, bairro da Liberdade, construído em cima de um cemitério de condenados à morte, em volta da capela de Santa Cruz dos Enforcados.
Bom, conta-se a história antiga, já por volta de 1800, que esse bairro da Liberdade era um antigo cemitério. Né? Agora, a história que se fala, que se passa, né, de boca em boca e que é mais famosa sobre o bairro da Liberdade, foi mais ou menos na época de 1821, por aí, quando um soldado, na realidade dois soldados, um deles, José da Chagas, e todo mundo conhece como Chaguinhas, então diz, conta-se, que o Chaguinhas teria, em 1832, o Chaguinhas acabou sendo condenado à forca. E essa corda arrebentou. Aí, então foi um momento que se pediu clemência e que vamos lá, vamos reconsiderar, vamos ver, tal, né? Mas o pessoal resolveu continuar com esse processo de enforcamento do Chaguinhas e resolveram, então, pegar um laço de couro, que pelo menos não iria estourar, arrebentar, como aconteceu com o primeiro. Tentaram e, novamente, o Chaguinhas não morreu, né? Então, resolveram retirá-lo da forca e ele já quase morto, né? Resolveram, então, assassiná-lo definitivamente à bala, né? Então, o Chaguinhas, em função dessas duas tentativas de enforcamento, né, ele foi considerado herói e mártir. E aí, o próprio povo ergue nesse local a capela de Santa Cruz dos Enforcados. E essa capela, que existe até hoje, né, e que é uma capela que é frequentada pelos devotos das almas. Né? Então, toda segunda-feira até hoje, esses devotos vão acender vela, né, para as almas que estão no purgatório.
São Paulo, Bairro da Liberdade, Rua Galvão Bueno, Cine Niterói.
Bom, sobre a liberdade, o bairro da Liberdade, logo após a guerra, ele começa a se desenvolver na região da Rua Galvão Bueno. E o ponto de referência, o ponto que a gente pode chamar de o catalisador cultural desse bairro, foi o Cine Niterói. Ou seja, o imigrante que está trabalhando em vários locais, que tem uma série de atividades, no final de semana reservava um tempinho para vir com a família para assistir um filme japonês. Então você vem, assiste um filme. Daí, de repente, você pode estar comprando um produto japonês, um docinho japonês para levar para casa.
Especialmente no fim de semana, era praticamente impossível você entrar, porque tinha fila, aquele negócio todo, porque o cinema cabia 900 pessoas, 900, 900 e poucas pessoas, e inclusive tinha plateia e balcão. Se bem que o balcão só era aberto nessas ocasiões de fins de semana e feriado, que a colônia frequentava em massa, então abria a parte de cima, né? E agora, sábado e domingo, era impossível você ir.
Eu acho que é um momento de você estar revendo o Japão, né? A paisagem do Japão, vendo japoneses, ouvindo japonês, ouvindo música japonesa. Era alguma coisa como uma referência para a manutenção cultural dele, desse imigrante que morria de saudade do Japão. E que, enfim, por todas essas circunstâncias, não sabia quando ele poderia retornar para o Japão.
Porque depois da guerra apareceu uma menina cantora lá no Japão, que vendia muito disco, e aqui no Brasil também, que era Hibari Misora. E os filmes dela eram verdadeiros sucessos de bilheteria, faziam filas, né? E ela apareceu como menina nova, foi crescendo, e ficou adolescente, né? Ela também continuou no cinema, e depois de adulta também, depois dos 20, 20 e poucos anos.
A Hibari foi uma cantora idolatrada, não só no Japão, mas também pelos imigrantes japoneses. Eu poderia dizer que a emissora Hibari representa até hoje a voz do povo japonês, né? Também falava de saudades, de amores não realizados. Enfim, o imigrante tinha uma extrema identificação com o que a Hibari cantava.
Situação, liberdade.